السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta es más una continuación de explicación sobre la narración de Jibril عليه السلام sobre las preguntas sobre el profeta صلى الله عليه وسلم sobre las preguntas que le fez al profeta صلى الله عليه وسلم sobre el Islam e sobre a fé, e sobre alguns outros aspectos ligados à crença islâmica. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, como dissemos, quando foi perguntado sobre a fé, yani, akhbirni anil iman, quando o anjo Jibril disse akhbirni anil iman, me informe sobre o que é a fé, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم قال لك يا فاي اتو اكريديتاريش يا الله سبحانه وتعالى اي فلام جوكي دي فورما ريزوميدا او كي كونسيستي ا فاي ان الله سبحانه وتعالى بين كومو ا فاي نو زانجوس اي نو ليفروس اي اوجي vamos falar sobre a fé nos mensageiros. Como é que deve ser a nossa fé sobre os mensageiros? Portanto, a crença sobre os mensageiros é um dos pilares do imã. É um dos pilares do imã. E os mensageiros são os intermediários entre Allah e a sua criação. Os mensageiros são intermediários entre Allah e a sua criação. No que diz respeito na transmissão da sua mensagem. No que diz respeito na transmissão da sua mensagem. E no estabelecimento de evidências sobre a sua criação. Portanto, com a vinda dos mensageiros, não existe escusa perante o servo no dia da ressurreição, quando for julgado por Allah subhanahu wa ta'ala. Pois os mensageiros são uma evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala enviou orientação aos seus servos. Portanto, aquele que não seguir os mensageiros, então no dia da ressurreição não terá nenhuma evidência ou nenhuma escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala quando for aplicado o castigo. Portanto, e os mensageiros também, como disse, são intermediários entre Allah e a sua criação no que diz respeito à mensagem. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala faz chegar a sua mensagem por via dos seus mensageiros. Faz chegar a sua mensagem, a sua criação, por via dos seus mensageiros. E a crença nos mensageiros quer dizer a pessoa acreditar na veracidade das suas mensagens. A pessoa acreditar na veracidade das suas mensagens. Bem como a pessoa acreditar as suas profecias. Acreditar nas suas profecias. E também acreditar que eles são verídicos naquilo que eles transmitem sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar que tudo aquilo que os profetas e os mensageiros yani, trazem vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E acreditar que eles também, os mensageiros, trouxeram a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, contendo tudo aquilo que os servos de Allah subhanahu wa ta'ala necessitam. E eles esclareceram isso às pessoas, portanto, ninguém terá escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição. Portanto, essa é, de uma forma geral, a nossa crença sobre os mensageiros. A nossa crença sobre os mensageiros. E as evidências sobre a obrigação de acreditar nos mensageiros no Corão são várias. Dentre elas, como vem no Surat al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Mas, pelo contrário, A piedade é acreditar em Allah e no último dia e nos mensageiros e nos anjos e nos livros e nos mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz no Surat al-Baqarah: Kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bayna ahadin min rusuli. Todos eles acreditam em Allah, nos seus mensageiros, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus mensageiros, e não fazem distinção entre os mensageiros. Quer dizer que acreditam em todos os mensageiros que vieram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E num outro versículo, na Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yakuluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo: aqueles que descreem em Allah e nos seus mensageiros querem com isso, ou pretendem com isso, fazer distinção entre Allah e os seus mensageiros, e dizem: acreditamos em alguns, yani alguns mensageiros, e descremos em outros mensageiros. E com isso eles querem tomar um caminho. Yani equilibrado, segundo a crença deles. Ulaika humul kafiruna haqqa. Esses são os verdadeiros descrentes. Portanto, aquele que diferencia, yani acredita num grupo de mensageiros e rejeita outros, portanto, estes são os verdadeiros descrentes, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ulaika humul kafiruna haqqa. Pois é obrigação, se você acredita num mensageiro, então deve acreditar em todos os outros mensageiros que vieram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os judeus não acreditam no Isa alayhi salam, nem no profeta Muhammad sallallahu alayhi salam. Portanto, são os verdadeiros descrentes, são kuffar. Os cristãos, Nasara, também não acreditam no profeta sallallahu alayhi salam. Portanto, eles são descrentes, são verdadeiros descrentes. Portanto, a nossa crença de que nós acreditamos em todos os mensageiros que vieram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, sem fazer distinção entre eles, yani acreditar em alguns e rejeitar outros. Portanto, aquele que diz: eu acredito somente em Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não acredito em outros mensageiros, esse é um descrente. Não há diferença entre ele e os judeus e os cristãos. Portanto, o muçulmano deve acreditar em todos os mensageiros. Deve acreditar em todos os mensageiros sem fazer distinção, sem selecionar uns e deixar outros. Portanto, essa é que deve ser a nossa crença no que diz respeito aos mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros como uma graça à sua criação. Os mensageiros são uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criação. Pois as pessoas têm necessidades, yani têm necessidade de yani terem pessoas que os encaminhem ou os orientem para aquilo que é bom e os alertam sobre aquilo que é errado. Pois nós, por nossa natureza, yani, sem mensageiros, não somos capazes de diferenciar aquilo que é bom, aquilo que é mau. Portanto, os mensageiros trazem essa orientação, explicam às pessoas aquilo que é correto e alertam as pessoas daquilo que a pessoa deve se abster. Portanto, as pessoas têm grande necessidade da existência de mensageiros. Tem grande necessidade da existência de mensageiros sobre eles. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu dentre os seres humanos, yani Banu Adam, dentre os filhos de Adam, determinados mensageiros para recordarem as pessoas caso tenham esquecido, ou para trazerem, yani, para aqueles que não tenham tido acesso à mensagem, trazer a eles o caminho para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os mensageiros trazem yani a orientação, que se o servo se apegar a essa orientação, o seu caminho terminará perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala estará satisfeito com ele. E aquele que não seguir os mensageiros acaba caindo na perdição. Pois não é possível a pessoa chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou a prosperidade, ou a felicidade, senão por via da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, as pessoas têm mais necessidade dos mensageiros do que da própria comida ou da água. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala enviou esses mensageiros para serem intermediários entre ele e a sua criação. Porque a gente não é capaz de conhecer Allah subhanahu wa ta'ala senão por via desses mensageiros. Você não é capaz de conhecer como é que deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala senão por via dos mensageiros. Portanto, a descrição da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que é bom, que deve ser aplicado no mundo, não somos capazes de conhecer senão por via de dos mensageiros que são intermediários de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou este mundo, é quem sabe aquilo que é bom para a sua criatura, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou a criação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala envia esses mensageiros para esclarecerem aquilo que é correto, aquilo que os beneficia, beneficia a criação, e aquilo que os prejudica. Portanto, nós, por nossa natureza, não somos capazes de conhecer o caminho da orientação. Quer dizer que a gente sempre necessita de alguém, que nesse caso os mensageiros, para nos mostrarem o caminho correto. Daí que vem no Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. As pessoas, antes da vinda dos mensageiros, eram uma única nação. Quando Allah subhanahu wa ta'ala expulsou o nosso pai Adam do paraíso e veio aqui na terra, ele e a sua esposa, no início, eles tiveram filhos, continuaram, as pessoas nesse mundo não passavam de um pequeno grupo. Então, as pessoas, os seus filhos foram se reproduzindo, e o número de pessoas foi aumentando, as pessoas, os filhos de Adam começaram a espalhar-se pela terra, e habitar em diversos lugares. Então, ficaram distantes uns dos outros. Isso fez com que tivessem falta de conhecimento, pois quando estavam perto de Adam, a gente sabe que Adam alayhi salam era um profeta. Allah subhanahu wa ta'ala colocou Adam como profeta. Quando as pessoas eram poucas e estavam ao seu redor, beneficiavam dele, viam a orientação do pai, que é Adam alayhi salam, e mantenham-se firmes sobre aquilo que é correto, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer da sua criação. Quando começaram a se espalhar, não tiveram acesso a esse conhecimento. A gente sabe que quanto mais a pessoa fica distante dos sábios, mais fica propenso à perdição, quando a pessoa se distancia. Aquele que vive, por exemplo, numa zona onde não tem sábios, é propenso à perdição. Portanto, nesse caso, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا, as pessoas eram uma única nação. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, quando eles se colocaram na terra dispersos, então houve necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala enviar profetas. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ, dando boas novas, وَمُنْذِرِينَ, alertando sobre aquilo que não é correto, ou aquilo que provoca a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ, e Allah subhanahu wa ta'ala enviou com esses mensageiros livros. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُ فِيهِ, esses livros, sem dúvida, que contém a verdade, que com ele os mensageiros julgavam as pessoas naquilo que as pessoas divergiam. Portanto, isso mostra-nos de que a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sabe como julgar as suas criaturas. Daí que aqueles que abandonam a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala se encontram os seus países, os seus locais onde eles utilizam essas legislações contrárias de Allah subhanahu wa ta'ala, você encontra ele nunca existe uma paz completa. Sempre encontrará lacunas. Enquanto que aquele que aplica a lei de Allah subhanahu wa ta'ala vê yani, a expansão do sossego. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece as necessidades da sua criatura. Como julgar as suas criaturas entre eles. Daí que enviou profetas e com eles enviou livros. E são esses livros que yani, orientam as pessoas como julgar em cada circunstância. Portanto, isso mostra-nos que as pessoas tinham grande necessidade do envio de mensageiros. E os mensageiros são vários que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe o número desses, yani, desses mensageiros que ele enviou, mensageiros e profetas. E no Alcorão foram mencionados 25 profetas. O Alcorão mencionou 25 profetas. Como vê no Surat An'am, vem 18 e outros 5, outros 7, foram mencionados em diversos versículos. Quer dizer que 17 profetas, 17 nomes de profetas foram mencionados somente no Surat Al-An'am, seguidos. E os restantes 7 foram mencionados em diversos outros versículos. Portanto, o Alcorão mencionou o nome de 25 profetas. Nome de 25 profetas. Acreditamos nesses profetas e acreditamos naqueles que não foram mencionados também. Portanto, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala mencionar 25 profetas no Alcorão não quer dizer que somente acreditamos neles. Acreditamos neles e noutros aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou os seus nomes. Portanto, por mais que não tenhamos acesso ao nome de todos os profetas, não quer dizer que devemos abandonar a crença desses profetas. Pelo contrário, acreditamos nesses profetas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala diz: enviamos mensageiros antes de ti, dentre eles há quem mencionamos a sua história. Yani mencionamos a ti o seu nome ou a sua história. E dentre eles há quem não mencionamos a ti, yani, o seu nome ou a sua história. Portanto, isso não quer dizer que nós não acreditamos nele. Acreditamos em todos os profetas que Allah mencionou os seus nomes no Alcorão, bem como aqueles que ele não mencionou, yani, os seus nomes no Alcorão. Portanto, esse é um assunto que yani, devemos ter bastante atenção, porque muitos, às vezes, deixam-se levar pelas crenças dos judeus ou nassara e somente acreditam em poucos profetas e os restantes eles nem sequer colocam essa crença no seu coração de que eu acredito em todos os profetas que Allah enviou, por mais que não conheça os seus nomes. Portanto, você deve colocar no seu coração essa crença de que você acredita nos 25 profetas que Allah mencionou no Alcorão e aqueles que não mencionou também no Alcorão. E existe diferença entre profeta e mensageiro. Existe diferença entre profeta e mensageiro. O profeta é a pessoa que recebe a revelação. É a pessoa que recebe a revelação. E é enviada a um povo, yani, que já teve um mensageiro anterior. É como se ele viesse renovar ou recordar as pessoas a mensagem de um mensageiro que veio anterior. Enquanto que um mensageiro é uma pessoa que Allah escolhe e envia a ele a sua revelação e envia a um povo yani, contrário a ele. envia um povo, yani, descrente. Ao contrário dos profetas, são enviados a povo crentes, que creem numa determinada mensagem. Simplesmente, yani, os profetas vão recordar às pessoas aquilo que eles esqueceram, ou podem trazer algo novo sobre um caso específico. Ao contrário dos mensageiros, os mensageiros são enviados a povos, yani, descrentes. A povos descrentes. E sempre existe entre os mensageiros e os seus povos, yani, grande combate. Pois existem pessoas que aceitam e existem pessoas que não aceitam. Portanto, devemos ter isso em conta. Mensageiro é algo e profeta é algo. E o grau mais elevado é o grau do mensageiro. O grau mais elevado é o grau do mensageiro. A seguir vem o profeta. Portanto, o grau da mensagem, yani, do mensageiro, é mais superior do que do profeta. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, juntou essas duas características. Ele é um profeta e mensageiro. Ele é um profeta e mensageiro. É um profeta para os, yani, judeus e cristãos. E é um profeta à humanidade. É um mensageiro para toda a humanidade. É um mensageiro para toda a humanidade. E aquele que não acredita nisso, essa pessoa é um descrente. Aquele que não acredita que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado a toda a humanidade e também foi enviado aos judeus e cristãos, yani, humanidade incluindo os judeus e cristãos, essa pessoa é descrente. E dentre os profetas existem melhores profetas em termos de superioridade, foram dados um grau superior, pois Allah subhanahu wa ta'ala, da sua hikma, da sua prudência, é que não coloca as pessoas iguais. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Esses são os mensageiros, colocamos uns superiores aos outros. E os profetas com grau de superioridade são cinco. Existem cinco profetas que têm um grau superior. São chamados Ulul Azm. São chamados de Ulul Azm. Aqueles que possuem um grau bastante elevado. E esses são os profetas que as pessoas irão voltar para eles no dia da ressurreição. E esses profetas são Nuh, yani Noé, o que chamam de Noé, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Abraão, Musa, Moisés, Isa, Jesus e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esses cinco são os profetas com um grau mais superior perante Allah subhanahu wa ta'ala. E foram mencionados no Surat al-Ahzab, bem como no Surat al-Shura. Bem como no Surat al-Shura. Portanto, e dentre esses cinco profetas, os que têm graus mais superiores é Ibrahim alayhi salam e o nosso profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam. E dentre Ibrahim alayhi salam e o profeta sallallahu alayhi sallam, o profeta sallallahu alayhi sallam está acima de Ibrahim alayhi salam, no que diz respeito à superioridade. Portanto, o profeta sallallahu alayhi sallam é o profeta mais superior, com o grau mais superior dentre os profetas, e a criatura que tem o grau mais superior perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam tem o grau mais superior, seja dentre os profetas, bem como dentre as criaturas de uma forma geral. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: Ana sayyidu walad Adam wa la fakhr. Eu sou o melhor filho de Adam. Não falo isso por, yani, arrogância. E o profeta sallallahu alaihi wasallam será a primeira pessoa na qual a sua campa será removida, a areia da sua campa será removida, yani, no dia da ressurreição, yani, será a primeira pessoa a ser ressuscitada. Isso mostra grande, yani grau que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ana awwal man yashaqqu bihi al-qabr, que eu sou a primeira pessoa na qual a sepultura irá se abrir no dia da ressurreição. E o profeta sallallahu alaihi wasallam é que vai interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala, é que vai pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que inicie o ajuste de contas. As pessoas ficarão à espera do ajuste de contas por um tempo e algumas pessoas começarão o seu castigo, yani, ainda a esperarem, yani, a ressurreição, o ajuste de contas. E eles irão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, irão pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, para interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala para que comece o ajuste de contas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam tem um grau bastante superior. Tem um grau bastante superior no que diz respeito aos profetas, bem como à criação. E um dos aspectos que aqui podemos abordar quando falamos da crença nos mensageiros é que a profecia não é algo que a pessoa obtém por vontade própria ou por determinados exercícios, como é a crença dos filósofos, bem como dos al-Batiniya, uma das seitas descrentes que se atribui ao Islã. A profecia é algo que a pessoa não atinge, excepto se Allah subhanahu wa ta'ala escolher. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Hajj, Allah yastafi min al-malaikati rusulam wa min al-nas. Allah escolhe dentre os anjos, mensageiros, bem como dentre as pessoas. Bem como dentre as pessoas, yani, os filhos de Adam. Portanto, a profecia não é algo que a pessoa obtém fazendo esforço ou atingindo um determinado nível, como dizem os filósofos, de que a profecia é algo que a pessoa pode atingir se tiver muito conhecimento, ter uma força no conhecimento, bem como uma força na imaginação, bem como uma força capaz de, yani, ter efeitos, yani, no que diz respeito à sua fala nas pessoas. Eles dizem que isso, yani, se a pessoa tiver, então a pessoa pode atingir o grau da profecia. E sem dúvida que esses são, yani, dhullal, perdidos. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem escolhe dentre a sua criação quem ele quer para ser o seu mensageiro. Como Allah diz no versículo que mencionei anteriormente no Surat al-Hajj, Allah yastafi min al-malaikati wa min rusulan wa min al-nas. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Portanto, a profecia não é algo que a pessoa obtém por vontade própria. Não é algo que a pessoa obtém por vontade própria. E ela escolhe, de acordo com a sua prudência, quem ele acha que, yani, merece ser profeta, e os profetas têm características, yani, específicas antes da sua profecia, bem como depois da sua profecia. Portanto, não são seres humanos, yani, no que diz respeito à sua estrutura, tanto no que diz respeito à crença, como outras pessoas. Se você quer ver isso, vê a história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes da profecia, nunca adorou nenhum ídolo. Nunca adorou nenhum ídolo. E era conhecido por generosidade e uma pessoa de confiança. Portanto, profecia não é algo que a pessoa, yani, atinge simplesmente por ter determinadas características, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala escolhe e prepara essas pessoas que escolheu como profetas ou mensageiros. E dentro da crença nos profetas é que devemos acreditar que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o último profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam é o único profeta, não existe profeta nem mensageiro depois dele. Não existirá profeta, o mensageiro, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E devemos acreditar que o profeta sallallahu alaihi wasallam era o selo da profecia. Yani, ele foi o último profeta, foi quem fechou a profecia. Quer dizer que aquele que vier depois do profeta sallallahu alaihi wasallam e clamar ser profeta, então, esse é um mentiroso. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith autêntico, que existirão depois de mim 30 pessoas que irão reivindicar ser profetas. E isso aconteceu. Ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, existia um indivíduo, Musaylim al-Kadhab, um indivíduo de Yamama, uma zona chamada-se Yamama, reivindicava ser profeta. E foi morto pelos muçulmanos quando foram combater esse indivíduo, acabaram matando ele. E assim sucessivamente, surgiram indivíduos no tempo dos sahabas que reivindicaram ser profetas e foram mortos. Portanto, e não deixará de existir indivíduos até no dia da ressurreição. E na nossa presente época, também surgiram indivíduos, como é o caso de Mirza Ghulam Ahmad, que surgiu na Índia e reivindicou ser profeta. E os muçulmanos são unânimes de que esse indivíduo é descrente e não é profeta. Portanto, aquele que acreditar que Mirza Ghulam Ahmad, o que hoje e os seus seguidores são muçulmanos, então essa pessoa é descrente. Aquele que acreditar que os Ahmadiyya são chamados de Ahmadiyya ou Qadianiyya, que existem bastante no Paquistão, Índia e alguns países também na África, e esse Ahmadiyya também existe em Portugal, existe uma grande junção deles em Portugal. Esses indivíduos são descrentes, pois acreditam que existe profeta depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Mirza Ghulam Ahmad, os muçulmanos são unânimes na sua descrença, pois não existe profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, várias narrações, bem como o Corão, esclarecem-nos de que não existe profeta depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguém pode perguntar, e o profeta Isa, que vem nas narrações que voltará no último tempo, antes da ressurreição, o profeta Isa, quando voltar, não voltará como profeta, virá como um seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Virá como um seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam. E iremos falar sobre a sua descida, yani, quando falarmos sobre o último ou o quinto pilar da fé, que é a crença na ressurreição. Iremos falar sobre a descida de Isa. Portanto, o profeta Isa alaihi salam está vivo, acreditamos que está vivo, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, bar rafa'u alayhi. Ele está vivo no céu e Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar a ele no último tempo, yani, quando faltar um pouco tempo para a ressurreição, e irá de fazer determinadas coisas, como é o caso de matar o Dajjal e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para destruir Yajuj wa Majuj. Portanto, ele não virá como um profeta, mas sim como um seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois a sua profecia terminou quando foi elevado para o céu. Portanto, mais uma vez, não existe profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aquele que acreditar na profecia, seja qual for o indivíduo que vier depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, reivindicando ser profeta, então essa pessoa é um descrente. Essa pessoa é uma descrente. É uma pessoa descrente. Portanto, os Ahmadiyya, que são chamados de Ahmadiyya ou Qadianiyya, os muçulmanos são unânimes na sua descrença. Os muçulmanos são unânimes na sua descrença. Por mais que eles chamam a eles próprios de muçulmanos. Portanto, perante o Islã, eles são kufar, pois acreditaram na mensagem do indivíduo que é falso por si só, inventou ser profeta e foi seguido com esses juhal, esses ignorantes. E devemos ter bastante atenção. E eles estão espalhados em várias partes do mundo. Os seguidores desse Mirza Ghulam Ahmad, que são chamados de Ahmadiyya ou Qadiyaniyya, estão espalhados em várias partes do mundo. E como disse, tem uma grande aglomeração deles em Portugal, bem como em Moçambique. E acredito que estejam em outras partes dos países que falam língua portuguesa. Portanto, devemos ter bastante atenção sobre essa seita e estarmos em alerta, pois eles não têm nada a ver com o Islã, por mais que aparentem ser muçulmanos. De uma forma geral, essa é que deve ser a nossa crença, com o que diz respeito ao pilar de acreditar nos profetas. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos coloque firme na fé e que nos faça dentre os verdadeiros seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que nos faça firmes para que possamos viver e morrer sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.